Estuda uma sigla para estudos sociais de ciência e tecnologia. Falei errado?
Não,
é isso. Mário, então, começou. Era um evento latino-americano, eram as jornadas Exocige, eram para discutir os estudos sociais de ciência e tecnologia. E aí veio se esparramando e agora a gente tem uma sociedade Exocige-BR, uma Exocige brasileira. Isso eu respondi. A coisa mais difícil do mundo é dizer o que eu sou, falar da atmosfera. Não, eu acho assim, eu me lembro quando eu estudava engenharia de manhã, um rapaz de 18 anos estudava psicologia à noite. E o ponto de ligação entre engenharia e psicologia era o 474, era o Jacaré Jardim de Alá, que me levava até São Cristóvão, onde era o Instituto de Psicologia da UERJ lá. Há muito tempo que eu não me formei, abandonei no meio, porque a PUC se tornou muito mais interessante para mim, com a coisa dos movimentos políticos, a UERJ era à noite, era isolada, era oprimida, e aí a discussão marxista na PUC era mais interessante, então, e eu fui ficando cansado do 474, então... Isso para dizer que ao contrário de você, eu me sinto feliz na circulação. Eu não me sinto identificado com uma raiz ou de engenharia, ou de história, ou de antropologia. Para mim, o barato é circular. Talvez por um sentimento já muito abrindo o coração, um sentimento muito antigo na minha vida. Eu me considero assim, um filho do gueto. Meus pais falavam íris comigo. São muito mais velhos, são judeus que migraram da Polônia para o Brasil. Então, eu cresci imaginando como seria o mundo fora do muro dos guetos. Então, eu sempre tive muita dificuldade de desenvolver uma identidade com isso ou com aquilo. E depois, lendo a Dona Haro, ela me deu uma chave, afinidade, não identidade. Então, eu acho que, para mim, a área dos estudos CPS me permitiu viver essa alegria da circulação e dos encontros. Como, por exemplo, aqui encontrar um grupo da Fundação Getúlio Vargas, que é do lado, quer dizer, não só é do lado da UFRJ, como do lado da minha casa, que eu moro ali pertinho. Então, e a gente, sei lá, podia trocar tanta coisa e estamos coexistindo na mesma cidade e não sabíamos um da existência do outro. Então, eu acho que a circulação e os encontros é que sempre fizeram a minha alegria. O meu estado de conforto, né, nos estudos CTS. Então, agora, eu acho assim, pensando nessa coisa do modo de funcionamento, né, que é a tua... Como trabalhamos, como estamos sobrevivendo... Eu cansei de falar de CNPq e CAPES, eu não aguento mais. Eu acho que, e aí pegando ali a tua história do posicionamento político, eu acho que nós vamos dizer, eu desconfio que a gente tem que começar a falar mais seriamente sobre a autonomia universitária, acabar com essa história centralizada em Brasília, do CNPq, da CAPES, que dita regras que tenta homogeneizar a universidade brasileira de norte a sul, de leste a oeste, o que eu acho que torna inviável qualquer projeto de produção local de conhecimento, porque você tem que ter um enquadramento tão forte em tantas normas centralizadas, você não ganha saída para outras possibilidades de produção de conhecimento. Então, eu acho que a gente teria que deixar um pouco assim, me lembra aquela... O Paulo Sérgio falou do Raul Seixas, eu falo dos titãs. Polícia para quem precisa de polícia, avaliação para quem precisa de avaliação, CAPES para quem precisa de CAPES, vão lutar. Eu acho que vão ter que resgatar a ideia da autonomia universitária de verdade, entendeu? E brigar contra essa descentralização, essa centralização absurda.
O problema é o financiamento.
Pois é, se você tira, me lembra a história da merenda escolar, entendeu? Se você oferece merenda escolar para o estado do Rio inteiro, você tem um efeito. Se você dá o dinheiro na mão da diretora da escola, você tem outro efeito. Então eu acho que a gente teria que lutar, esse dinheiro tem que ser centralizado também. Como é, eu não sei, quer dizer, eu não sei se o SUS seria um modelo para a organização da ciência e desse fomento, entendeu? Eu não sei se o sistema, a descentralização da saúde teria lições para esse sistema de fomento à ciência e tecnologia no Brasil. Mas esses recursos têm que ser descentralizados, porque senão o que está acontecendo? A gente estava conversando no intervalo. A Câmara Interdisciplinar da CAP já está disciplinarizada. Ela tem a interdisciplinaridade em ciências e humanidades, a interdisciplinaridade em meio ambiente. Acabou, quer dizer, o que é isso? Nós estamos falando do quê? E eu acho que esses serão. Acho que os dilemas, quer dizer, quando você falou que o problema já está com eles, eu não sei quem falou isso. Eu acho que isso aponta para. Eu acho que se a gente quiser, desconfia, não estou afirmando, só estou provocando. Eu acho que se a gente quiser focalizar algo politicamente consistente, hoje, a gente tem que falar sobre. A gente tem que lutar contra essa centralização absurda, contra essa normatividade obsessiva, contra essas regras que, na verdade, estão começando ou a asfixiar ou a promover uma contabilidade no nosso dia a dia que está, assim, exatamente impedindo os encontros, impedindo a circulação. E eu acho que é um pouco assim o que eu queria dizer nesse momento. Quanto à proposta eu acho que esse seria um tema para o nosso encontro, entendeu? Descentralização imediata, já, agora, entendeu? Autonomia universitária, a gente poder discutir localmente quais são os caminhos, entendeu? E ter a descentralização dos recursos, senão não funciona. É isso. Eu falei, Henrique, no começo. Henrique.